Bom dia a todos. Invocando o nome de Deus, declaro aberta a 48ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Solicito à vereadora Zuma Sinello que faça a leitura da Bíblia, Filipenses 4, versículo 10 a 13. Agradecimento de Paulo.
Muito bom dia a todos. Na minha vida, em união com o Senhor, fiquei muito alegre, porque vocês mostraram de novo o cuidado que têm por mim. Não quero dizer que vocês tivessem deixado de cuidar de mim, é que não tiveram oportunidade de mostrar esse cuidado. Não estou dizendo isso por me sentir abandonado, pois aprendi a estar satisfeito com o que tenho. Sei o que é estar necessitado e sei também o que é não ter. Do que é preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação que esteja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou pouco, como a força de Cristo me dá, posso enfrentar a qualquer situação. Amém.
Solicito à secretária que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Muito bom dia, senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadora, público que nos acompanha no plenário, sejam todos muito bem-vindos, público que nos acompanha na rede social. Primeiro período legislativo, 3ª sessão legislativa, 18ª legislatura, reunião ordinária, ata 46/2023. No primeiro dia do mês de agosto de 2023, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 46ª reunião ordinária, correspondente ao primeiro período legislativo, da 3ª sessão legislativa, da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: José Alves Gonçalves, presidente; Adenildo de Jesus Padovan, vice-presidente; Zuma Rodrigues Ancinello, primeira secretária; Antônio Egídio Rufino de Carvalho, segundo secretário; Carlos Alberto Delgado de Davi, José Carlos Barbosa Zácaro, José Clemente da Silva Correia, Marcelo Cardoso Lemos, Márcia Pedrazzi Fumagalli e Paulo Roberto Inda Clenubing. Deixou de comparecer o vereador Cristiano Dias Bonapace, terceiro secretário. Às 10 horas e 8 minutos, o presidente, vereador José Gonçalves, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião. E conforme a resolução número 13 de 2002, solicitou ao vereador Clemente que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Salmo 8, versículos de 7 a 10, louvor a Deus pela sua justiça. Na sequência, o presidente, vereador José Alves Gonçalves, solicitou à vereadora Zuma Sinello que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, a qual foi lida e aprovada na íntegra. Na sequência, o presidente, vereador José Alves Gonçalves, solicitou à vereadora Zuma Sinello que realizasse a leitura dos documentos constantes na ordem do dia. Foram aprovadas as seguintes proposições: requerimentos 479 a 487, 489, 490, 492, 495, 497 a 500, retificando 492 a 495. Protocolados respectivamente sobre os números 1355, 1359, 1360, 1361, 1362, 1365, 1383, 1391, 1410, 1411, 1418, 1425, 1426, 1420, 1430, 1438, 1445, 1447 de 2023. Indicações 141, 148, 150. protocolados respectivamente sobre os números 1.357, 1.358, 1.366, 1.412, 1.424, 1.429, 1.431, 1.432 e 1.434 de 2023. Moções 319 a 334, 336, 338, protocolados respectivamente sobre os números 1.352, 1.354, 1.388, 1.389, 1.393, 1.406, 1.407, 1.408, 1.409, 1.419, 1.439, 1.440, 1.449, 1.442, 1.443, 1.444, 1.448, 1.452 de 2023. Foi aprovada a participação dos vereadores conforme convite 31, protocolado sobre o número 1.415 de 2023, matérias do expediente, justificativa de ausência parlamentar, 46 e 47, protocolados sobre os números 1.390, 1.399 de 2023, do vereador Carlos Delgado, referente às reuniões 4 e 11 de 7 de 2023. Serão encaminhadas comissões técnicas da Casa, regime ordinário, veto total 1, protocolado sobre o número 1.400 de 2023 do Poder Executivo, referente ao autógrafo 56 de 6 de julho de 2023, dispõe sobre a publicação da lista de espera dos pacientes que aguardam por consultas, exames e intervenções cirúrgicas e outros procedimentos e atendimento fora domicílio no portal de transparência do município de Uruguaiana. Projeto de Lei 103, protocolado sobre o número 1.356 de 2023, vereadora Márcia Fumagalli, que institui a Semana de Conscientização do TDAH, a ser realizado anualmente no 1º de agosto do município de Uruguaiana. Projeto de Lei 105, protocolo 1.395 de 2023, dos vereadores José Clemente da Silva Correia e Paulo Roberto Indoclino Bing, que estabelece a proibição da venda de alimentos ultraprocessados na rede pública municipal de educação e da outras providências. Projeto de Lei 111, protocolo sobre número 1.421, de 2023, do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 1.106.000. Projeto de Lei 112, protocolo 1.422, de 2023, do Poder Executivo, autoriza o município a proceder à concessão de uso a título oneroso do imóvel denominado Quiosque 2 do Calçadão. Projeto de Lei 113, protocolo sobre o número 1.435 de 2023, dos vereadores Márcia Fumagalli e José Carlos Barbosa Zácaro, que dispõe sobre a proibição da comercialização de cobre, alumínio e assemelhados sem origem no município de Uruguaiana, da forma que especifica. Projeto de Lei 114, protocolo 1.441 de 2023, do vereador José Clemente da Silva Correia, que declara utilidade pública Escola de Samba Império Serrano. Projeto de Lei número 115, protocolado sobre o número 1.458 de 2023, do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2024. Projeto de Lei Complementar 3, protocolado sobre o número 1.420 de 2023, do Poder Executivo, que altera o inciso 1 do artigo 45 da Lei 3.313, de 2003, que dispõe sobre imposto sobre serviços de qualquer natureza e da outras providências, com redação dada pela Lei número 13.425 de 2004, quanto ao regime de responsabilidade tributária, correspondências recebidas do Executivo, ofício 127 a 151, protocolados respectivamente sobre os números 1.367, 1.360, 1.369, 1.370, 1.371, 1.372, 1.373, 1.374, 1.375, 1.376, 1.377, 1.378, 1.379, 1.388, 1.381, 1.384, 1.385, 1.386, 1.387, 1.396, 1.397, 1.394, 1.390, 1.423 e 1.436 de 2023. De diversos e-mails 33 a 36, protocolados respectivamente sobre os números 1.353, 1.414, 1.413 e 1.416 de 2023, com correspondências expedidas a diversos ofícios 910 a 982 e ofícios 202 a 214 da CSMSE ao Executivo, ofícios 549 a 578, foram indicados os nomes para a formação da Comissão Especial para análise do PLC número 3 de 2023, compondo a mesma os vereadores Adenildo de Jesus Padovan, Republicanos, Carlos Delgado, Progressista, Marcelo Lemos, PDT, Cristiano Bonaparte, União Brasil, Márcia Fumagalli, PSB, indicados os nomes para a formação da Frente Parlamentar para a Duplicação da BR-290, vereadores Mancinello, Republicanos, Carlos Delgado, Progressista, Marcelo Lemos, PDT, Cristiano Dias Bonaparte, União Brasil, Márcia Fumagalli, PSB, registram-se que o conteúdo das discussões e pronunciamentos desta reunião encontram-se arquivados em áudio no Departamento de Imprensa desta Casa, estando à disposição de qualquer pessoa ou entidade que queiram requisitá-los. O presidente comunicou que, conforme determina o parágrafo único do artigo 118 da Lei Orgânica do Município, encontram-se à disposição na página da Câmara, no link CPL e na Secretaria pelo prazo de 30 dias, a partir desta data, para que os munícipes tomem conhecimento do projeto de lei 115, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2024, cumpridos objetivos e nada mais havendo a tratar, o presidente Jolcei Gonçalves, invocando o nome de Deus, às 11 horas e 10 minutos, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Érica Obes de Vargas, auxiliar técnico legislativo, lavrei a presente ata, Sala Ramão Barbate Filho, no primeiro dia do mês de agosto de 2023. Feita a leitura, senhor presidente.
Feita a leitura, a ata está em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. A ata está aprovada. Solicito à secretária que faça a leitura da participação desta reunião.
Às 10 horas e 15 minutos, conforme requerimento número 456 do vereador José Clemente, para participar da reunião ordinária, senhora Helenice Silveira Rodrigues de Freitas, presidente do Centro de Ecoterapia de Uruguaiana, General Fidelis, para discorrer sobre as ações do centro e as necessidades da instituição.
Com a palavra o vereador José Clemente.
Excelentíssimo senhor presidente, vereador Joalcei, excelentíssimas senhoras e senhores vereadores, saudar a comunidade que está presente no plenário, em especial saudar a senhora Helenice Silveira Rodrigues de Freitas, a todos aqueles que lhe acompanham, saudar a nossa comunidade de Uruguaiana e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Senhoras e senhores vereadores, julgamos de muita importância o assunto que trouxemos através desse requerimento, conversando com a senhora Helenice, não que não tivemos acompanhado em outro momento, conhecemos um pouco mais, de forma mais profunda, o trabalho desenvolvido pelo Centro de Ecoterapia General Fidelis, aqui em Uruguaiana, e também passamos a conhecer todas as dificuldades que tem esse trabalho de extrema importância para a sociedade uruguaianense. O Centro de Ecoterapia General Fidelis, ele é um projeto de inclusão, de reabilitação, que desenvolve em Uruguaiana um trabalho voltado àquelas pessoas que têm necessidades especiais, principalmente crianças, jovens, e também atende o público adulto. E passamos, como disse na conversa que tivemos com ela, passamos a ver tudo aquilo que envolve esse projeto e até onde nós, como agentes públicos, podemos também participar desse processo no sentido de possibilitar o funcionamento. Sabemos que existem dificuldades na manutenção de profissionais, como lá fisioterapeutas, educadores, mais diversas áreas que precisam dentro desse projeto, que precisam mantê-los, obviamente, de forma remunerada, e já discutida também a questão de forma de que pudéssemos ter atendimento através de acadêmicos da Universidade Federal do Pampa, e alguns fazem dentro daquilo que é possível, mas as necessidades de tudo, de todo o conjunto, manutenção, inclusive dos animais que são feitos através de cavalos, obviamente, a ecoterapia, e todo esse processo envolve um recurso. E eu me surpreendi, senhoras e senhores vereadores, quando ela me disse que o montante desse recurso girava anualmente em torno de R$60 mil. Olha, para aquilo que nós conhecemos, o que é o projeto e o que realmente traz para nós como cidadãos, nós vimos que podemos sim buscar, ao menos tentar ajudar. E é isso que nós vamos ouvir agora dela e depois traçar talvez algumas outras diretrizes. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador José Clemente. A tribuna está à disposição da dona Helenice.
As pessoas que eu tenho convivido ao longo deste ano, ao longo desta vida, né? Então, tem pessoas aqui que já nos acompanham há muito tempo. O próprio Juca foi uma pessoa que nos auxiliou bastante. Mas eu quero agradecer, assim, do fundo do coração, estou tendo a honra de estar aqui, graças ao apelo do vereador Clemente, que me pediu que eu explicasse para ele, afinal, como é que é este projeto, o que nós fazemos lá. Não é? E eu, primeiramente, gostaria de esclarecer que muita gente não sabe nem escrever ecoterapia. As pessoas utilizam ecoterapia com E-C-O, como ecologia. O nosso projeto não é ecológico. O nosso projeto leva o nome de ecoterapia, que vem de ecos, que significa cavalo. O cavalo é o nosso grande artífice, o nosso grande colaborador. Sem ele, não existiria a ecoterapia. Por quê? Se vocês sabem, a ecoterapia, ela é uma terapia física e mental que os praticantes, como vocês podem ver aí no filme, os praticantes, eles utilizam o cavalo, e vocês podem perguntar, mas por que o cavalo? Porque o cavalo tem uma andadura que faz com que todos os músculos, todo o corpo seja movimentado. Então, eles conseguem não só ter este senso de equilíbrio, mas também a parte e a visão social da coisa. Por quê? Imagine uma pessoa que está sempre sentada numa cadeira de rodas, ser lançada ou alçada para cima de um cavalo, e eles começam, então, a ver o mundo por um outro prisma. Enquanto viam sempre no sentido da sua própria cabeça, agora ele está vendo de cima. E até isso faz com que eles vejam e criem essa autoestima. Eles têm que confiar que o cavalo que está ali embaixo vai ser importante para a saúde deles, a saúde mental e a saúde física. E quantos deles conseguem isso em pouco tempo? Nós temos trabalhado com o Centro de Ecoterapia desde 1992, quando foi instituída a ecoterapia no Brasil. Enquanto em outros países já era bastante divulgada, né? Então, os visionários, aqueles que antevêm assim, a ajuda a pessoas com deficiências variadas, eles foram conhecer este projeto na Europa, trouxeram para o Brasil. E um dos visionários trouxe para a Uruguaiana, não é? Que é o General Fidelis, meu pai. Então, quando ele trouxe para a Uruguaiana, começou no Brasil, começou lá em Brasília. E nós conseguimos trazer para a Uruguaiana e fazer em Uruguaiana o melhor centro de ecoterapia, um centro de ecoterapia de excelência no Brasil. Isso é que é o mais importante, porque hoje nós temos 25 cavalos à nossa disposição. Mas não é porque a gente compra cavalo, não. Todos os cavalos são doados pela comunidade. E nós temos tanto acesso à comunidade, a comunidade nos ajuda. Eu digo sempre assim, não tem pessoa que se negue a ajudar a ecoterapia. Não tem. Então, mas nós não temos, não cobramos absolutamente nada para uma sessão de ecoterapia. E se vocês conseguem reparar no filme, nós temos que ter alguém que puxe o cavalo, que não é uma tarefa fácil, várias vezes eu mesma tive que puxar, os pais puxam o cavalo também, o marido, a esposa puxa o cavalo, porque nós temos patologias diferentes. Nós temos problemas mentais, nós temos problemas físicos, temos cegos, tem gente com AVC, com AVE, adultos, né? Vêm também. E, enfim, para eles, olha, o sorriso de uma criança não tem nome. Eles ficam felizes em cima do cavalo. Quando se vem ali, é uma brincadeira lúdica, que ao mesmo tempo faz bem para todo o organismo deles. Porque no momento em que o cavalo começa a caminhar, mexe com todo o corpo deles, e mexe com a mente, é lógico, tanto de nós quanto deles. Porque nós temos turmas inteiras de autistas, quando o autista te enxerga e dá um oi e dá um sorriso, você sabe que é uma coisa excepcional, porque eles não fazem isso seguidamente. Né? Então, a gente sente todo dia, e muitas vezes, nós nos pegamos chorando no meio do picadeiro, de ver o quanto eles estão crescendo. Então, esse movimento, né, além da autoconfiança que dá para eles, dá também autoestima. Eles se veem como muito mais superiores do que nós, quando eles nos olham. E isso aí não tem nome. Né? O Centro de Ecoterapia, então, ele começou aqui nessa cidade em janeiro de 92, e a ANDI Brasil, que é a instituição que rege todos os centros de ecoterapia no Brasil inteiro, também começou em 92. E eu brinco que nós começamos antes deles até. Antes da ANDI, antes da instituição, entramos nós aqui em Uruguaiana. Então, fomos agraciados há algum tempo com o Criança Esperança. Não sei se vocês sabem, para você ser privilegiado pelo Criança Esperança, você tem que ter tudo em ordem. estatuto, regulamento, leis, enfim, nós somos utilidade pública, regional, nacional e municipal. Nós não cobramos pelo nosso atendimento, embora vocês vejam que os profissionais, os técnicos, estão ali para ajudar todo o tempo, tanto na hora da sessão, quanto para saírem, apiarem do cavalo. Então, nós temos que ter sempre pessoas para nos ajudar. E vejam, todos são voluntários. Menos os profissionais, que são profissionais e que precisam ser pagos pelo trabalho, né? Com certeza. Então, o que eu quero dizer, o Criança Esperança, alguns anos atrás, na época do Criança Esperança, nós podemos contar, além da equipe mínima que precisa ter fisioterapeuta, educador físico, psicólogo e um instrutor de equitação, essa é a equipe mínima. Mas durante o Criança Esperança, em que nós recebemos um subsídio daquele ano, nós pudemos ter fonoaudiólogo, médicos, assistente social, que também vocês sabem, são 70 praticantes, mas são 70 famílias que nós cuidamos também, que ficam conosco lá todas as tardes de sessões. Então, observem um praticante como esse que está montando ali. Ele não consegue caminhar direito, não consegue falar, não consegue... Olha como ele está feliz a hora que ele foi, que ele apiou. Ele está feliz e ele quase não tem domínio nenhum do seu corpo, né? E eles são amorosos. Para que funcione, então, o Centro de Ecoterapia, a ANDI, essa instituição que rege os centros, ela exige esses profissionais. Tá? Na época de 2019, quando nós terminamos as nossas sessões em 2019, e aí a pandemia chegou, nós estávamos com 58 praticantes, 58 famílias, tá? E que havia um ônibus, né? Juca sabe bem dessa bravata que nós tínhamos, o ônibus da prefeitura não era um ônibus, não era adequado e não era adaptado, e nós fomos adaptando aos poucos. Por quê? Pelo ônibus, eles eram pegos em casa e trazidos ao picadeiro. Imaginem, se eles viessem num ônibus de linha, eles teriam que parar na estrada e caminhar, se vocês conhecem o Círculo Militar, caminhar toda aquela estrada até o picadeiro e voltar. Muitos deles não podiam, porque muitos deles não conseguem caminhar direito. Teria que ter uma cadeira de rodas ou alguma coisa e alguém para levá-los lá. Então, o ônibus foi, realmente, sempre foi para nós, um grande instrumento para levá-los até lá. Né? Mas nunca deixamos de ter. Né? Nunca deixamos de ter. Muitas vezes o ônibus estragava na saída do Círculo Militar. E nós colocávamos todos eles e as cadeiras dentro da nossa caminhonete e levávamos para casa e depois vínhamos pegar o resto e assim foi. Então, nós sempre tivemos esta possibilidade. E sempre conseguimos trabalhar com calma, com tranquilidade, e fomos depois, aos poucos, conseguindo melhorar a vida dos praticantes e das famílias dentro do circuito, dentro do picadeiro. Compramos os capacetes, sem os quais eles não podem montar, perneiras, sem os quais eles não podem montar, eles têm que ter toda uma estrutura, e nós também temos que dar essa infraestrutura para eles. Não é? Nós contamos hoje com 25 cavalos. Só para comparar para vocês, o Centro de Ecoterapia de Alegrete tem 3 cavalos. Nós temos 25. Significa que o cavalo, nas sessões que levam exatamente 20 minutos, não mais do que isso, se troca o cavalo, e para 50 praticantes, imaginem quantas vezes esse cavalo também não anda. Então, se eu tenho 3 cavalos, é muito esforço para eles. Mas eles não dão bola, não. O cavalo não dá bola, não, porque sabe o papel que faz ali. Né? Nós trabalhamos nas dependências do Círculo Militar, e esse foi um legado que meu pai deixou, tendo toda a estrutura do Círculo Militar, desde o picadeiro coberto, desde a água, da luz e principalmente dos monitores que puxam os cavalos. Isso tudo o Exército tem nos dado ao longo do tempo, inclusive alimentação para os cavalos e tudo mais. Então, a partir do ano 2019, logo em 2019, nós passamos a participar no projeto João do Pulo, do governo, naquela época o governo federal, nos premiou, né, nos prestigiou com o projeto João do Pulo, que subsidia toda a infraestrutura para a ecoterapia. E aí conseguimos manter o centro em funcionamento por algum tempo, mas em 2019 começou a pandemia. E aí nós tivemos que suspender as nossas atividades. E ao suspender, o problema nosso era pensar que eles, sem essa terapia, muitos deles só têm essa terapia, não têm outra, até porque não podem pagar. Você sabe, no centro, nós não cobramos nada. Nós cobramos uma contribuição de R$10 por mês, de cada praticante. São 58, façam as contas. Para como que nós vamos sobreviver para pagar os profissionais com uma contribuição de R$10? Quando em Porto Alegre e nos outros centros, o preço de uma sessão de ecoterapia é R$ 650. Pensem bem, R$ 650 num centro particular para manter cavalos, funcionários, monitores, porque eles não têm a sorte que nós temos. Gente, o nosso projeto é abençoado, a não ser pelo fato de que não temos, e nenhum edital, e vocês sabem bem, nenhum edital e nenhum projeto que se venha a ajudar, dar auxílio, não beneficia os profissionais, o pagamento dos profissionais. Isso é impossível, vocês sabem bem, até eu acho lógico. Né, um edital, abrir um edital e dizer, olha, não, você faz o projeto que nós vamos pagar os funcionários. Não existe isso. Ninguém quer se arriscar com funcionários. Então, é o que nos falta. O apoio da prefeitura, é lógico, com o ônibus, continuar tendo esse ônibus à disposição e continuar poder pagar os técnicos. O técnico, para trabalhar, vocês podem até perguntar, mas a Unipampa tem fisioterapeutas, tem todo um enfermeiros e tal. Tem, mas só no sexto ano eles podem estagiar no nosso projeto. Então, a Unipampa realmente tem sido ótima, mas também é sazonal, né? Vocês imaginam, eles trabalham um ano, no outro ano, não vão trabalhar mais, porque vão procurar empregos que deem dinheiro para eles, que eles possam sobreviver com isso. Então, voluntários nós temos apenados trabalhando lá, inclusive se vocês virem na rampa, os apenados nos ajudam a apiar e a baixar, né, do cavalo, eles, e eles vão indo. Observem que no trabalho os soldados têm que estar atentos, porque uma queda aí pode ser muito perigosa. Eles são muito delicados, né? E aí a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Na pandemia parou. E a gente não conseguiu. Eu tive que demitir os funcionários, porque nós pagávamos tudo dentro da lei. Tive que demitir os profissionais com uma dor no coração, e sem eles nada podia acontecer. Claro, colocaram os praticantes dentro de um picadeiro fechado, com poeira. E, obviamente, eles estariam com mais acesso às doenças que a pandemia trouxe. Então, tivemos que suspender mesmo. Para que o projeto não termine de vez, observem, quando eu estou falando não termine de vez, para sempre. Quer dizer, será que esse projeto de ecoterapia não é um projeto que a cidade se orgulha de ter, quando muitas cidades nem isso têm, já que nós temos a estrutura que o Exército nos proporciona? Será que nós não conseguimos uma verba para pagar os profissionais? De repente, uma verba que saia do próprio Executivo. referendada pelo Legislativo. Que é isso que eu estou tentando propor para vocês. E assim, ó, numa ânsia muito grande de que isso venha a ser um sucesso. Imagine nós termos uma ecoterapia sustentável, em que eu não tenha, em que nós da diretoria não tenhamos que passar o chapéu pedindo esmolas no comércio. Ai, por favor, eu tenho que pagar a psicóloga, o valor é tanto. O próprio comércio, eles nos ajudam. Ah, estou precisando de uma estradinha para eles virem de cadeira de roda do ônibus até o picadeiro. Porque fica, chove, faz buraco, lama, etc. Aí lá um comerciante, ah, eu posso dar quanto é que é. Ah, o senhor pode nos ajudar com 5 mil reais. E é assim que a gente fez a ecoterapia. Fizemos uma área fechada, porque os pais ficam ali toda tarde, porque eles vão início da tarde e saem às 5 horas. As sessões começam às 2 e terminam às 5 e meia. Então, o ônibus fica parado e traz e leva todos ali. Então, eles têm que ter uma estrutura ali também. Todos os praticantes e as famílias. Vocês vejam a quantidade de gente envolvida no picadeiro. Olhem a dificuldade de apiar e desapiar do cavalo, né? Então, para que ele não termine, pessoal, nós precisamos do valor dos profissionais. Senão, não conseguimos começar. Temos total apoio do atual comandante do oitavo, que esteve aqui da outra vez e nos auxiliou bastante na ecoterapia, né? E para apoiar o centro, para vocês, eu acredito assim, ó, que é mínima, mas mínima, o apoio que vocês podem dar, mínimo, porque é dinheiro sim, a gente sabe que é, mas é um dinheiro bem gasto, que vai trazer louros para a nossa comunidade e para o governo, inclusive. Vai dizer, olha, nós temos, porque nós conseguimos bancar, nós conseguimos trazer para a Uruguaiana esse projeto e mantê-lo. Então, não vou dizer nem quanto é, porque vocês vão dar risada. Clemente depois vai poder dizer para vocês quanto é que é para um ano, ou cada ano para nós. Vocês vão dar risada, vocês vão achar assim, tão irrisório o valor, sabe? Mas ele precisa se sustentar. Nada melhor do que o nosso projeto ser sustentado, por que não, pelo executivo. E esta a nossa grande batalha. Vocês veem, nós temos alguns praticantes aqui com as famílias, elas estão ansiosas, né, para que a gente consiga, está todo mundo torcendo, eu sei que vocês vão torcer também, porque não é para mim, não é para vocês, é para quem precisa, né, é para quem precisa. Serão mais de 60 famílias beneficiadas, pessoal. Que é excelência, para manter um centro de ecoterapia, que é excelência nacional no atendimento de pessoas com deficiência. Será a manutenção do legado deixado por visionários que viram no cavalo uma fonte de ajuda que visa beneficiar quem dele precisa. Meu pai, o general Fidelis, foi um desses visionários. Quem o conheceu sabe. E ele, certamente, de onde está, seguirá abençoando e torcendo que corações e almas boas estejam certos de que o caminho de fazer o bem é ajudar quem dele precisa. Muito obrigada pela oportunidade.
Com a palavra, o vereador Zé Clemente.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, professora Helenice, a explanação que a senhora faz aqui, né, nos remete aí, obviamente, quando a senhora encerra dizendo que ajudar é ajudar a quem precisa, e sem dúvida nenhuma. Eu lembro ainda, na condição de secretário de transporte, quando a secretaria era ainda junto com a Secretaria de Segurança, nós tivemos essa diretriz dada pelo governo de ter a cedência do transporte, que era o ônibus. A gente vê tanta coisa que talvez possa ajudar dentro dessa proposta, e eu quero lhe dizer que nós vamos, também conversar com o prefeito sobre essa questão de editais, que os editais possam possibilitar, vamos indicar aqui da Câmara de Vereadores, mas também conversar com o prefeito que os editais facultem esta condição de participação, especialmente de propostas como essa, que são, são propostas que, sem dúvida nenhuma, e ninguém da sociedade acredita que poderia se manifestar em contrário por aquilo que ela produz. Tá? E também vamos buscar formas, através de tudo o que for possível fazer, de buscar junto às instâncias, outros níveis de governo. Hoje o governo federal, com diretrizes que tem, através da pasta de direitos humanos, também pode nos ajudar. Mas isso, claro, são propostas que ainda podem demorar. Porém, quero dizer para a senhora de que eu acredito que não há dúvida nenhuma de nenhum vereador aqui, presidente, né, do quanto importante é esse serviço, esse trabalho realizado, esse projeto realizado por vocês que dedicam seu tempo aí por outras pessoas que têm suas necessidades. Então, eu lembro, eu tive a oportunidade de 1984, quando eu servi lá no QG, o seu pai era o general comandante da unidade, general Fidelis Chaves da Silveira. Tive a oportunidade de conhecê-lo, fui subordinado lá, quando servi como soldado lá no QG, lembro dele. E também conheci o projeto da ecoterapia dentro do razoável, e depois que eu me aprofundei aí, vi que é possível, todos nós juntos, presidente, tentar pelo menos buscar uma ação coletiva, vereadora Márcia, que a gente consiga sensibilizar, vereador Delgado, quem tem, vereador Marcelo, que sensibilizar, para que a gente estenda a mão também da melhor forma possível. Agradeço, senhora, pela oportunidade ímpar de ver o trabalho ali, de conhecer melhor, e tenha certeza que, de minha parte, a gente continua tentando ajudar, porque é um trabalho, você sabe, árduo, difícil, muitas vezes incompreendido por algumas pessoas, mas deveria ser melhor observado enquanto sociedade. Muito obrigado e que Deus ilumine a senhora e todos que estão envolvidos nessa proposta. Muito
obrigado. Obrigado, vereador Clemente.
Que Deus ilumine vocês.
Não, dona Elise, pode permanecer. Bom dia a todos, bom dia ao nosso plenário, bom dia a quem nos acompanha através da transmissão da rede social. Bom dia, colegas vereadores. Professora Helenice, o que vamos falar da ecoterapia, né? A gente acompanha de perto aquele trabalho, a senhora sabe. É tão lindo que a nossa comunidade tivesse condições de se aprofundar um pouco mais, como disse o vereador Clemente, e ver a atuação que toda aquela equipe, dona Helenice. Primeiro, a gente agradece ao general Fidelis, como a senhora mesmo disse, um visionário, que trouxe essa ideia, plantou uma sementinha que hoje muda a vida de muitas pessoas. Nós passamos um vídeo agora ali da dona Marli, que eu conheci quando ela teve problema de saúde e não caminhava, estava numa cama. Hoje ela tem outra vida. E estava ela ali participando do lado do seu esposo, segurando pela mão o seu Edson. Não só isso, dona Helenice, a gente ia para lá e ficava às tardes com vocês lá, e posso dizer aqui, reconhecendo o vereador Clemente, que de lá saiu outro cidadão. A gente muitas vezes se queixa de atos em nossas vidas e não percebe que através desse projeto aí, ó, muda a vida de muitas pessoas. O ato motor proporcionado através da ecoterapia, dona Elise. Dona, porque é um modo carinhoso. A senhora sabe o quanto eu tenho respeito pela senhora e por toda aquela equipe lá. Pelo coração dessa mãe aí, tenho certeza, e de uma filha que está seguindo o legado do seu pai lá. Muito bem semeado. E como a senhora mesmo disse, quando fomos contemplados com a ecoterapia, eu conheço bem a história do Criança Esperança, um projeto que proporcionou algumas melhorias naquele local lá. E como disse o vereador Clemente, em 2017, quando assumimos a gestão, tínhamos dificuldade financeira, mas já em 2018, pudemos atuar junto lá no seu projeto. Foi. Seu projeto, porque é uma mãe daquele projeto. É quem agarra, quem vai para a rua e busca a colaboração da nossa sociedade, que ajuda sim. Ajuda porque eu vejo desespero muitas vezes. Não há problema em falar quando nós falamos que no conserto de um ônibus que não tinha condições de trafegar, mas mesmo assim nós pedimos autorização para o Executivo, o vereador Clemente estava junto à pasta lá da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana, pedimos autorização e fomos para a rua pedir para os nossos amigos, três empresários, de prontamente disseram, é para a ecoterapia, vamos arrumar esse ônibus. E graças a Deus tínhamos problema de ônibus, daram alguns problemas, mas a gente ia para lá e ficava junto com aquele pessoal porque eles queriam ir para a ecoterapia. O ônibus estragava às 2 horas, mas nós temos que chegar na ecoterapia. Era muito lindo de ver, porque eles esperam isso. Nós chegávamos nos bairros da cidade, dona Inês, e verificava as pessoas na esquina, Elivelto, desde a uma hora da tarde, esperando o ônibus que chegaria para levar eles para realizar a sua ecoterapia. Pelo amor de Deus, sociedade, é só a gente verificar e olhar aquela história, porque é o sonho deles e avançar num tratamento que muitas vezes não era proporcionado sem conhecer esse belíssimo trabalho da ecoterapia. Tenha certeza, como diz o vereador Clemente, a gente agradece aqui o general, comandante da 2ª Brigada CEMEC, nossa Brigada Charrua, por acreditar, e não há quem não tenha a visão que esse projeto tem que acreditar. Tem que continuar, dona Inês. Tem que continuar. Nós temos conhecidos, familiares que realizam essa atividade lá. E através de um cavalo, nós temos colegas nossos que, seu filho, como a senhora mesmo diz, esses dias eu estava do lado de um cidadão que chorando, dizendo, após o filho dele ter o contato com o cavalo, falou pela primeira vez, mamãe. E a gente sabe da dificuldade de uma criança no desenvolvimento dele falar essas palavras. Não tem como não se emocionar. Muda a vida de qualquer cidadão que quer conhecer a realidade da vida de quem passa por problemas. Então, como diz o vereador Clemente, nós estamos à disposição, a ecoterapia vai voltar sim. Nem que nós temos que ir junto com a presidente Vargas ali, nós temos junto nossos colegas, parceiros, e todos aqui têm representantes estaduais, federais, nós temos forças políticas, iremos trabalhar sim juntos para com que a ecoterapia volte e não deixe de realizar a sua atividade. Pois ela parou mesmo, como disse, foi na questão da pandemia, a gente precisava ter esse cuidado, e principalmente com quem realiza as atividades dentro da ecoterapia. Sim. Precisava ter esse cuidado. Mas o principal continua, que é a esperança de continuar prestando esse trabalho, e eu sei que vocês têm. Está aqui a mãezona desse projeto, a gente conhece, sabe o quanto a senhora ama fazer aquilo ali, e tenha certeza que existem milhares, existem centenas de pessoas que vão ajudar, sim, para isso nós estamos do seu lado. Que Deus abençoe e vai voltar, sim. A Câmara está à disposição desse grande projeto.
Amém.
Passa a palavra à vereadora Azul Mancinello.
Bom dia, senhor presidente, nobre vereadora, vereadores, público que nos acompanha, familiares, hoje aqui da ecoterapia. Professora Elinice, sempre é um prazer ouvi-la e ver a importância. E eu comentava aqui com o vereador Juca, é o amor incondicional, né? É o amor da senhora, dos colaboradores, instituições, familiares, né? Ocupantes, alunos que estão ali. E eu estou bastante emocionada de ver o que é fazer e transmitir esse amor ao próximo, né? Esse oriundo do seu pai, né? Coronel Fidelis, que Deus, né, o tem em seus braços, e tenho certeza que Deus tem iluminado a sua vida, dos familiares, e essa casa... Todos nós, né, estamos à inteira disposição. Eu sou admiradora do seu trabalho, sempre acompanhei também, meio que de longe, mas acompanho. E dizer para a senhora que estamos todos unidos, né, vereador Juca, vereador Clemente, que foi proponente desta tribuna, e aos familiares que estão aqui. E sabemos o quanto é importante, e sabemos também que o Uruguaiano é muito comprometido. Nós temos uma uruguaiana solidária, uma uruguaiana que está sempre colaborando, e tenho certeza que esse projeto cada vez vai se fortificar mais. Parabéns pelo seu trabalho e conte com todos nós. Obrigada.
Amém. Obrigada.
Com a palavra o vereador Egídio Carvalho.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público que nos acompanha através das redes sociais. Professora Helenice, my English teacher, a senhora seguiu uma missão deixada, herdada pelo general Fidelis Chaves da Silveira. As pedras fazem parte do nosso caminho. É uma que, evidente, vai ser superada. E tenho a ousadia de dizer que, se depender dessa casa, a senhora vai ter unanimidade em tudo aquilo que aqui for trazido para aprovação. Esse trabalho digno, honrado, que estabelece a autoestima das famílias, né? Que devolve tranquilidade, a paz e a esses jovens especiais, que recebem esse atendimento tão importante para um tratamento cognitivo que recupera, né, na condição de especiais, eles têm dificuldades, são compensadas através desses exercícios tão importantes, que o cavalo, que é o único animal que proporciona esta recuperação, não é? Gradativa, lenta, mas extremamente positiva. Então esse trabalho não pode parar. Não tinha conhecimento de que houvesse essa interrupção e que isso não poderia nunca ter sido suspenso. E cumprimento e louvo a atitude do vereador José Clemente em trazê-la aqui para que possamos retomar, né, e restabelecer esse tipo de atendimento tão especial que ora é prestado e que a senhora tem essa missão, como digo, repito, que seu pai lhe deixou como herança e que a senhora segue com competência, com carinho e com dedicação. Muito obrigado.
Obrigado a você.
Em nome do Poder Legislativo, a gente agradece a participação ao vereador Clemente, a nossa professora Lenice, a todos que as acompanham. Interrompemos a sessão para fazer um registro e, mais uma vez, reafirmando o compromisso dessa Casa Legislativa de estar junto com esse projeto. Passamos à ordem do dia. Solicito à secretária que faça a leitura dos requerimentos.
Ordem do dia, requerimento 512, protocolo 1481 de 2023. Vereadora Márcia Fumagalli solicita ao Executivo substituição de lâmpada na rua Andradas, em frente ao número 945, no bairro Mascarenhas de Moraes. Requerimento 513, protocolo 1487 de 2023. Vereador Marcelo Lemos solicita ao Executivo patrulhamento e encascalhamento na Travessa Genuíno Fernandes, em frente ao número 160. Requerimento 514, protocolo 1488 de 2023. Vereador Marcelo Lemos solicita ao Executivo reposição de lâmpada na rua Doutor Jaci Carneiro Monteiro, em frente ao número 468. Requerimento 515, protocolo 1489 de 2023. Vereador Marcelo Lemos solicita ao Executivo limpeza e manutenção de boca de lobo na rua Prado Lima. Requerimento 516, protocolo 1499 de 2023, vereadora Márcia Fumagalli solicita ao Executivo colocação de faixa de segurança no cruzamento das ruas Setembrino de Carvalho com Duque de Caxias. Requerimento 517, protocolo 1500 de 2023, vereador Egídio Carvalho solicita ao Executivo revitalização das pinturas dos estacionamentos rotativos com vagas destinadas a idosos e deficientes físicos no nosso município. Requerimento 518, protocolo 1501 de 2023. Vereador Marcelo Lemos solicita ao Executivo informações sobre os repasses da Prefeitura Municipal de Uruguaiana ao Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. Requerimento 519, protocolo 1502 de 2023. Vereador Marcelo Lemos solicita ao Executivo informações sobre os salários dos servidores públicos oriundos do PSS 96/021. Requerimento 520, protocolo 1503 de 2023. Vereador Marcelo Lemos solicita ao Executivo informações sobre a Uruprev Uruguaiana Previdência Social. Requerimento 521, protocolo 1504 de 2023, vereador Marcelo Lemos solicita ao Executivo a reposição de lâmpada na rua Romagueira Correia, em frente ao número 1227. Requerimento 522, protocolo 1509 de 2023, vereador Bispo Padovan solicita ao Executivo providências com relação à Boca de Lobo, na Travessa Helena Benites, no bairro Nova Esperança. Requerimento 523, protocolo 1511 de 2023. Vereador Bispo Padovan solicita ao Executivo reparo na rua Gregório Brigaray, em frente às ruas Estácio Ormazábal e Marechal Floriano. São esses os requerimentos.
Solicito aos senhores vereadores se há requerimento verbal. Com a palavra, vereador Egídio Carvalho.
Senhor presidente, o meu requerimento verbal pede à Secretaria Municipal da Infraestrutura que retire o que está sobrando da cancha de bochas instalada ali na Orlando das Vilas, entre as ruas do Uruguai. Já começou o desmonte daquela estrutura com o furto das madeiras e peço então que a Secretaria Municipal da Infraestrutura retire aquele material e dê outro destino, inclusive para ser utilizado em obras do próprio município, já que é um material consistente, são madeiras consistentes em grande número que podem ser reaproveitadas e não furtadas como está ali acontecendo, senhor presidente. Este é o meu requerimento que já protocolo para a próxima sessão.
Coloque em votação os requerimentos. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. Os requerimentos estão aprovados. Solicito à secretária que faça a leitura das indicações.
Indicação número 155, protocolo 1478 de 2023. Vereador Carlos Delgado e vereador Cristiano Bonapace indica ao Executivo a inclusão de campo específico no carnê do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, IPTU, para informar o valor das dívidas do imóvel referente aos exercícios anteriores. Indicação 156, protocolo 1402 de 2023. Vereadora Márcia Fumagalli indica ao Executivo a revitalização da Rua Conde Porto Alegre, encascalhamento, nivelamento, implementação de bueiros nos cruzamentos de forma a proporcionar vazão das águas da chuva e viabilizar o trânsito no local. Indicação 157, protocolo 1508 de 2023. Vereador Bispo Padovan indica ao Executivo revitalização da faixa de pedestre em frente à EMEF Moacir Ramos Martins, no bairro União das Vilas. Indicação 158, protocolo 1510. Vereador Bispo Padovan indica ao Executivo pavimentação asfáltica na Travessa Helena Benites, no bairro Nova Esperança.
Coloque em votação as indicações. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. As indicações estão aprovadas. Solicito à secretária que faça a leitura das moções.
Moção 337, protocolo 1451 de 2023. Vereador Carlos Delgado. Moção de pesar aos familiares de Igor Montano. Moção 342, protocolo 1477 de 2023. Vereador Carlos Delgado. Moção de pesar aos familiares de Abílio Carlotto. Moção 343, protocolo 1479 de 2023. Bancada progressista. Votos de pesar à família de Read Baracate Jaber. Moção 344, protocolo 1483 de 2023. Vereador Carlos Delgado, congratulações e louvor aos 107 agentes comunitários de saúde e 51 agentes de DIMIAS pela conclusão da capacitação do Ministério da Saúde por meio do curso Saúde com Agente. Moção 345, protocolo 1484 de 2023. Vereador Carlos Delgado, congratulações e louvor à Rádio Liber FM 99.9 pela conquista do terceiro lugar em número de acessos no Brasil na categoria Rádio de Notícias no mês de julho.
Com a palavra, vereador Carlos Delgado.
Senhor presidente, só fazer uma correção ali na moção 343, a família de Raed. O Raed Baracate é irmão do nosso amigo Riad. Entendeu? Foi o irmão do Riad que faleceu. Riad, então, a família do Raed que faleceu.
Raed,
tá. Ele não reside em Uruguaiana. O senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, o público nos acompanha nesta manhã. Gostaria de manifestar também, referente à moção 344, onde estivemos na última semana, a vereadora Zuma, a vereador Clemente, na formatura dos agentes comunitários de saúde em Demias, que se formaram agora em técnicos, ou seja, eles poderão, a partir de agora, exercer novas funções naquelas visitas, naquelas casas, lá onde começa a saúde básica do município, são o primeiro contato com essas famílias, com essas pessoas, e que agora, formando-os em técnicos, eles poderão exercer novas atividades, novas funções, e poderão também auxiliar de uma melhor maneira os pacientes que mais precisam lá na ponta. Referente à moção 345, quero saudar aqui, na pessoa do vereador Egídio Carvalho, radialista, representante da Rádio Líder também, em teu nome, Egídio, cumprimentar o Beto, os colaboradores da rádio, e a imprensa local, é uma homenagem também à nossa imprensa local, né, em nome da Líder. A importância, o tamanho e a audiência da Líder vem se destacando a cada ano que passa e mostra realmente a credibilidade, o trabalho desenvolvido e que o Uruguaiana tem muito hábito, né, de escutar um bom programa de notícia, um programa de rádio. E nós fizemos esses cumprimentos aí, peço que tu transmita também a toda a equipe da Rádio Líder nosso respeito e consideração em nome da imprensa de Uruguaiana.
Perfeitamente. Senhor presidente, vereador Carlos Delgado, agradeço as palavras e o reconhecimento pela audiência do espaço de notícias que tem a Rádio Líder e que, a partir de um levantamento feito por um site que acompanha semestralmente emissoras de comunicação de todo o Brasil, a Líder foi, dentro de uma proporcionalidade, considerada a mais ouvida no estado do Rio Grande do Sul. E a terceira mais ouvida em todo o Brasil. Ou seja, concorremos com os grandes grupos de comunicação, como Rede Globo, como Rádio Bandeirantes, como Rádio Jovem Pan, enfim, e em algumas circunstâncias nós fomos bem mais sucedidos que as grandes redes, como em nível de estado temos Guaíba, Gaúcha e Farroupilha, e superamos todas essas emissoras proporcionalmente. Então isso é um grande mérito para o Uruguaiana e em especial ao setor de jornalismo da Rádio Líder FM. Muito obrigado, senhor presidente.
Moção 346.
Moção 346, protocolo 1486 de 2023. Vereador Marcelo Lemos, congratulações e louvor pelos 3 anos da Ferragem Nova Esperança. Moção 347, protocolo 1497 de 2023. Vereador Carlos Delgado, congratulações e louvor ao aluno Ignacio de Almeida Amorim, do Tênis Clube Rio Branco, pela conquista da 7ª etapa do Circuito Gaúcho de Tênis. Moção 348, protocolo 1498 de 2023. Vereador Carlos Delgado, congratulações e louvor ao Barcelona Prado Lima, pelos seus 44 anos de existência. Moção 349, protocolo 1505 de 2023. Vereador Clemente, congratulações e louvor ao piquete Tropilha Galdéria pelo aniversário de 33 anos da entidade. Moção 350, protocolo 1506, vereadores Zuman Sinello, Congratulações e louvor a Juliana Saldanha Carvalho pela conquista da primeira Prenda Mirim, Festejos Farroupilha de Uruguaiana 2023. Moção 351, Protocolo 1507 de 2023. Vereadora Zuman Cinello, congratulações e louvor pelo primeiro aniversário de um ano da empresa Smart Orton Uruguaiana. Senhor presidente, eu peço a palavra para destacar aqui, presidente.
Palavra, vereadora Zuman Cinello.
Eu queria destacar aqui a premiação que a pequena Juliana Saldanha trouxe para a Uruguaiana, né, nos festejos Farroupilha, ali do CTG Patrulha do Oeste. Essa pequena que tem se destacado, né, já trouxe vários títulos à Uruguaiana. Então, eu destaco aqui, né, a importância do cultivo das nossas raízes e, principalmente, incentivar os filhos a conhecerem, né, a enaltecer o tradicionalismo gaúcho e os costumes, né, que temos na nossa fronteira, principalmente na fronteira oeste. Então, a pequena Juliana, ela que trouxe essa premiação para a Uruguaiana, sendo a primeira prenda mirim. Parabenizo a família, os familiares, aos pais, a Clarissa, né, que é a mãe que tem incentivado tanto, né, essa gauchinha aí, a nossa prendinha, né, a Juliana Saldanha. Obrigada.
Moção 351.
Moção 352, protocolo 1512 de 2023. Vereador Carlos Delgado, congratulações e louvor à equipe juvenil do Argentino Júnior Futsal Infantil Uruguaiana pela conquista dos Jogos da Solidariedade em Alegrete. Moção 353, protocolo 1513 de 2023. Vereador Carlos Delgado, congratulações e louvor ao senhor Fábio da Silva Madeira pela conquista do primeiro Festival de Coreografia do Rio Grande do Sul. Moção 354, protocolo 1554 de 2023. Vereador Carlos Delgado, congratulações e louvor à Associação Esportiva e Cultural Axé, Grupo Axé, Capoeira e Cultura Baiana, Grupo de Capoeira, Liberdade Uruguaiana, Grupo Capoeira, Mandinga, Grupo TEAN e ao Grupo Gingando com Liberdade pelo Dia do Capoeirista, celebrado no dia 3 de agosto.
Coloque em votação as moções. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifeste. As moções estão aprovadas. Solicito à secretária a leitura das matérias do expediente.
Serão encaminhadas comissões técnicas da Casa. Projeto de Lei 118, Protocolo 1498 de 2023. Vereador Carlos Delgado denomina Moacir Ávila de Carvalho o cemitério no 5º Distrito de São Marcos, do município de Uruguaiana. Projeto de Lei 119, Protocolo 1515 de 2023. Poder Executivo, da nova redação, artigo 3º da Lei 5045, de 9 de julho de 2019, que dispõe sobre a criação, composição, estruturação, competências e funcionamento do Conselho do Povo de Terreiro do município de Uruguaiana e da outras providências.
As correspondências recebidas de diversos.
E-mail 38, protocolo 1496 de 2023, AGERGS, encaminho ofício 141 de 2023, em atenção ofício 72 de 2022, do vereador José Clemente.
Correspondências recebidas do Executivo.
Ofício 153, protocolo 1491 de 2023. Ofício 231, com ACI 437 da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, em resposta ao requerimento 459 da vereadora Márcia Fumagalli. Ofício 154, protocolo 1492 de 2023. Ofício 232, com ACI número 438 da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito. Em resposta à indicação 139 do vereador Bispo Padovan, ofício 155, protocolo 1493 de 2023, ofício 237 com SI 454 da SMS, em resposta à indicação 134 do vereador José Carlos Zácaro. Ofício 156, protocolo 1494 de 2023, ofício 238 com ACI 454 da SMS, em resposta à indicação 134 de 2023, do vereador Carlos Delgado. Ofício 157, protocolo 1495 de 2023. Ofício 239, com ACI 454 da SMS, em resposta à indicação 134 do vereador Paulo Cleno Bing.
Correspondências expedidas ao Executivo.
Expedidos os ofícios 581 a 604 de 2023.
Correspondências expedidas a diversos.
Expedidos os ofícios 1045 a 1087 de 2023.
Passamos ao período das comunicações. Vai fazer uso da palavra, no período das comunicações, vereador José Clemente. Tá, com a palavra, vereador José Clemente.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, a minha manifestação ainda é em relação aos documentos que foram lidos, correspondências recebidas.
Do diversos?
Tá. Em relação a uma manifestação da Jergues, que é a reguladora do serviço prestado pela empresa que fornece água potável e esgotamento cloacal em Uruguaiana, empresa BRK. Eu não tenho surpresa nenhuma quando vejo uma manifestação subjetiva, uma manifestação que não diz nada, porque é exatamente o que a empresa que deveria fiscalizar faz, não faz nada. Sou eu que estou dizendo. Eu digo isso desde 2009, quando eu votei contra a proposta, eu tenho repetido reiteradamente aqui, de que o sistema todo que trouxe isso, começando pelo ex-prefeito, aquele que dizia que era a oitava maravilha do mundo, e todos aqueles que acompanharam ele, inclusive, têm responsabilidade sobre isso, e que defendiam essa proposta, eu gostaria que fossem lá fora para a população e justificassem para elas, para as pessoas, né, que muitas vezes paupérrimas, que não têm condição, não conseguem pagar água, e inclusive o atrevimento de irem na casa das pessoas com máquinas retroescavadeiras e arrancarem o medidor d'água. Tudo isso deveria ser fiscalizado pela Jergues. E que eu vou dizer, não adianta escrever bonito num papel que está fiscalizando de forma híbrida. Olha só, fiscaliza de forma híbrida. Mas quem vai em loco lá somos nós, vereadores. Eu, principalmente, vou lá. Chega a ser um deboche, vereador Padovan. Quando nós encaminhamos um documento para lá, foi para cobrar, presidente, a responsabilidade que eles têm de serem irresponsáveis. Vou repetir. O que eu estou cobrando deles é a irresponsabilidade deles. De não vir a Uruguaiana aqui fiscalizar de forma adequada, responsável, as barbaridades que têm feito para a população. E vou repetir. Todos que acompanharam, todos, sem exceção, deveriam ir lá fora e justificar para a população. Falta de aviso não foi. 2009, aqui, eu disse que tudo isso ia acontecer. Aí está. Eu tenho fotos de pessoas ali no calçadão da cidade, estendendo faixas, junto com aquele insano daquele prefeito que tinha aqui, que disse que isso seria um benefício para a população. Isto é a maior atrocidade que cometeram com a população de Uruguaiana. E aqui para o senhor que diz que agora estão falando, eu não falo de agora, vou repetir, desde 2009, quando aqui, bem nesta cadeira que eu estava aqui, eu votei contra. Eu já dizia que tudo isso ia acontecer. E quando vê, a gente vê o atendimento, inclusive, em loco ali, que dão na empresa, que falam que ali não tem nada para fazer, que deve entrar num site, que deve procurar num e-mail. As pessoas não têm nem conhecimento, muito menos equipamentos para fazer isso. E esse absurdo, e eu estou dizendo e registrando aqui pela indignação, que eu vi uma senhora chorar ali no meu gabinete. Chorar segurando as faturas de água que não consegue pagar. E que por todos os lugares aonde hoje pretendem privatizar a água, vejam o exemplo que é a de Uruguaiana. E eu sei que isto ainda teremos muitas dores de cabeça. Vou relembrar só um episódio que ainda parece que todo mundo está deixando no esquecimento. Os senhores sabem quanto é a dívida do patrimônio aquele onde era a Corsã ali? Aquele patrimônio que era da estatal? Sabe quanto está aquilo na justiça? Eu acredito que já está beirando os 200 milhões de reais a ação de indenização. Sabe quem vai pagar? Nós cidadãos de Uruguaiana, vamos pagar aquela conta. Gravem o que eu estou dizendo para vocês. De uma forma ou de outra, nós vamos indenizar o Estado pela irresponsabilidade daqueles que fizeram isso. Muito obrigado.
Não havendo mais quem queira fazer o uso da palavra, declaramos encerrada a 48ª reunião ordinária desse ano de 2023. Que Deus abençoe a nossa Uruguaiana.